cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt.
Hoje, conversando com Máximo Cavenatti, autor do livro Fetichismos Visuais, Corpos Eróticos e Metrópole Comunicacional, publicado pela Atelier Editorial.
Máximo, como é que você pensa hoje a questão do fetichismo? Fetichismo no século XXI, que é diferente do Marx, que era do século XIX, e do Freud, que era do século XX.
Eu acho que para elaborar essa estratégia de diferenciar do passado, do século passado, claramente, a gente precisa de elaborar não somente novos conceitos e metodologia, mas também novas maneiras de manifestar essa complexidade. Eu gosto de utilizar a palavra de composição, porque uma composição nas ciências sociais, na antropologia, essa diferença disciplinar para mim tem pouco sentido. Composição significa que eu transito constantemente em linguagem diferenciado. Então o fetichismo tem esse poder de se diferenciar constantemente. O fetichismo visual contemporâneo tem para mim uma herdança com um passado arcaico que è pericoloso e no mesmo tempo tem potenzialità di libertação, che per me è a metamorfosi. È come se entre a metamorfosi, isto è, o ser humano pode se modificar e virar un árvore, una planta, un flor, una rossa, un animal, un deus. Essa capacità metamorfica pertenece a muitas culturas, muitas poesia, muita arte está tenta costantemente di penetrare dentro questo desiderio da metamorfosi. Eu acho que o fetichismo baseado sobre um poder reificante, repressor, colonial, e, no mesmo tempo, que tem este tipo de, vamos dizer, utópica potencialidade. Então, para mim, se trata de eliminar esta incrostada, seja, incrostamento de reificação, de perversões que estão no corpo do fetichismo, e tentar de liberá-lo e apresentá-lo nessa potencialidade que eu chamo metafetichista, che si cruza con la metamorfosi, a metamorfosi. Então, talvez, na metamorfosi sta un progetto di libertação da humanidade, ou de uma parte da humanidade, agora é difícil de dizer. Ma eu acredito ainda che o pesquisador non pode ficar somente un pesquisador neutro, neutral, che olha, scrive, se posiciona a distanza. Eu acho che o compito fondamental das antropologia delle scienze sociali di un critico contemporaneo è penetrare e distruire questo lato obscuro del feticismo e tentare di liberare tutto che possa favorire una libertà santo essere umano.
Máximo, você é um pensador que se preocupa extremamente com a questão visual. Agora, é possível pensar no som da cidade? A cidade tem um áudio. Qual seria a trilha sonora?
Ai, que bom. Agradeço muitíssimo essa pergunta, porque, claramente, eu focalizo muito sobre o visual, mas adoro a música e adoro, claramente, o paisagem sonoro da cidade, da metrópole. Está um conceito de um pesquisador que eu gosto, se chama Soundscape. Isto é, o panorama sonoro. Significa que a música não é basata somente sobre a armonia, mas também sobre o ruído, também sobre o silêncio e também sobre o trânsito, por esempio, complexo di una metropoli. Então, entender, fazer-se un corpo che absorbe questo panorama sonico da metropoli, una metropoli come São Paulo, per esempio, e acho que poderia ser muito significativo para contribuir a transformar a maneira de viver nessa cidade. Nesse sentido, a diferença dos sentidos ouvir e olhar, entre outros, claramente, eu acho que é uma diferença do passado. É verdade que, em qualche maneira, focalizo sobre o visual, que para mim concentra um poder que a gente tem de enfrentar, mas que a sua pergunta me permite afirmar que um processo de libertação na dimensão visual será só se consegue de se cruzar de uma maneira inovadora e feliz e multisensorial com a dimensão da música, com a dimensão sônica.
Metal en goût, tu sais, non, ne t'arrête pas, continue de lécher. Que j'aime quand tu fais ça, en totale soumission, en total don de toi-même. Fais monter l'excitation pour l'amour et la haine. Métal en bout, tu sais, non, ne t'arrête pas. Continue de lécher, que j'aime quand tu fais ça, en totale soumission, en total don de toi-même. Fais monter l'excitation pour l'amour et la haine.
Mas de que maneira as ilustrações contidas no livro dialogam com o seu texto?
As ilustrações são fundamental. Para mim, um livro deveria ter ainda mais ilustrações, talvez também um CD, que ainda não funciona muitíssimo na edição do livro. Não sei ainda porquê. Talvez tenha alguma ideia, mas agora não dá para elaborar isso. Mas, com certeza, o poder de uma imagem tem uma sua força comunicacional que não coincide com o meu olhar. Nesse sentido, quando eu coloco uma foto, uma imagem, eu interpreto, tento de forar essa imagem, o leitor não é somente um leitor, vamos dizer, passivo, que lê somente o que interpretei, é também um leitor ativo, claramente. E quando ele olha aquela imagem, ele poderia aceitare a minha interpretação, poderia criticarla, poderia ser parzialmente concordando, in parte no. Então, essa autonomia relativa do visual, das fotografias, para mim, é parte costitutiva de uma metodologia che, para mim, come falei antes, di una polifonia dissonante.
Máximo, você não gostaria de abordar alguma questão ou tema do livro que eu não tenha te perguntado?
Ah, você me surpreende de novo. Por exemplo, está um lado do livro onde eu pessoalmente sou envolvido. Eu, na parte do livro, elaboro uma performance com Sheila Ribeiro, que agora é minha mulher, elaborando una obra che si chiama Sandman, l'uomo di Areia di Hoffman, che poi permetteva a Freud di elaborare un ensaio bellissimo, in parte chiaramente datato, che è un hamilico o estraneo. E então, quando io mi relazionei a Sheila, ela incontrei ela durante questa mia pesquisa. Ela penetrò dentro la pesquisa e in parte la modificò. E il risultato, acho, di una pesquisa è che chi fa pesquisa, io, che so, è o Massimo, potrebbe essere você o qualche, non può ficare, come tentei già antes di dire, distanti, ma essere sempre mais involvido. Então, a pergunta potrebbe essere: quanto a Sheila modificò o suo olhar dos feticismo visuais? E nessa pergunta eu não vou responder.
Máximo Cavenatti é professor de Antropologia Cultural na Universidade de Roma, La Sapienza, e autor de vários livros, entre eles Fetichismos Visuais, Corpos Eróticos e Metrópole Comunicacional. Edição ilustrada. Este volume foi publicado pela Atelier Editorial. Sugestão.
Procura da Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir, não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família, desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia, que se partiu cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo.
Ouvimos José Mindlin ler o poema A Procura da Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. José Mindlin foi uma figura rara no panorama cultural brasileiro. Bibliógrafo, doou sua imensa biblioteca para a Universidade de São Paulo e participou de inúmeras reedições de livros raros, além de sempre demonstrar o seu amor pela literatura.
Balada do Soldado Batista, de Cecília Meirelles. Era das águas, vinha das águas. Trazia sua sorte escrita na palma das mãos, o Soldado Batista. Nos primeiros dias de sangue, uma velhinha chorava aflita, soletrando o seu nome na lista. Era das águas, vinha das águas. Um velhinho disse, permita Deus que acabe a guerra. Na crista dos mares já dançava o navio e o moço, por ser fatalista, sorri para a onda que o solicita. Era das águas, vinha das águas. Fora batizado Batista. A velhinha chora, o velhinho medita. Não vem carta? Onde está que não manda uma letra? Que demora tão esquisita? Perto do amor, longe da vista. Era das águas, vinha das águas. O primeiro torpedo atinge e precipita o primeiro navio, o do Soldado Batista. O velhinho reflete. Oxalá não tenha ido para longe, para a África e assista horrores. E a velhinha responde contrita. Era das águas, vinha das águas. Que Deus o proteja e a Virgem bendita e seu padrinho, São João Batista. Ambos se afligem. Quem sabe nas águas, mas não dizem nada. Nenhum acredita e receia também que o outro não resista. Era das águas, vinha das águas, fora-se nas águas, na data prevista pela curva da vida, em ambas as mãos inscrita. Nas cadeiras de vime, os velhinhos sentados perguntam a quem chega: quanto dista a África do Brasil? Que distância infinita! Era das águas, vinha das águas, foi-se nas águas. Os jornais já trazem, o rádio já grita, só eles não sabem. Morreu no mar o soldado Batista. Só eles não sabem, não saberão por muito tempo. O amor preserva, o amor ressuscita. Enquanto não souberem, sonharão que ainda exista em algum lugar seu filho, soldado Batista.
O CD Prazer da Poesia, na voz de José Mindlin, traz alguns dos mais expressivos poetas da nossa literatura.
Surdina, de Olavo Bilac. No ar sossegado, um sino canta. Um sino canta no ar sombrio. Pálida, Vênus se levanta. Que frio! Um sino canta. O campanário, longe, entre névoas aparece. Sino que canta solitário, que quer dizer a tua prece? Que frio! Embuçam-se as colinas, chora correndo a água do rio, e o céu se cobre de neblinas. Que frio! Ninguém. A estrada, ampla e silente, sem caminhantes, adormece. Sino que cantas docemente, que quer dizer a tua prece? Que medo, pânico me aperta o coração triste e vazio. Que esperas mais, alma deserta? Que frio! Já tanto amei, já sofri tanto. Olhos, por que ainda estáis molhados? Por que é que choro ao ouvir-te o canto, sino que dobras afinados? Trevas, caí que o dia é morto. Morre também, sonho erradio. A morte é o último conforto. Que frio! Pobres amores sem destino, soltos ao vento e dizimados. Ainda vos choro, e como um sino, meu coração dobra afinados. E com que mágoa o sino canta, no ar sossegado, no ar sombrio. Pálida, Vênus se levanta. Que frio!
O CD Prazer da Poesia, na voz de José Mindlin, se compõe de 20 faixas e integra o catálogo da gravadora Eldorado.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benete Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.